agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, amado ouvinte, que seria de nós se não tivéssemos amado?
Que seria de Gabriela se ela, mesmo com cravo e canela, não tivesse amado?
E Tieta, como suportaria o agreste se não tivesse amado?
Tieta, Tieta, pelos olhos de Tieta, me deixei guiar. Tieta, Tieta, no ventre de Tieta, encontrei o meu lugar. Tieta,
é, hoje, 10 de agosto, vamos homenagear o escritor Jorge Amado, autor de Tieta do Agreste, de Gabriela Cravo e Canela, entre muitas outras obras literárias. Se ele estivesse vivo, hoje estaria completando 95 anos.
O baiano Jorge Amado levou a literatura brasileira para vários países.
Os 33 livros do autor, que tratam de pessoas comuns, como pescadores, pequenos comerciantes, e não de poderosos ou famosos, foram traduzidos por umas 50 línguas.
Além das línguas conhecidas como inglês, francês, os livros do Jorge Amado foram traduzidos para azerbaijano, catalão, chinês, croata, eslovaco, esperanto, estoniano, grego, guarani, por aí vai, né? Já pensou?
Ó, dá pra ler Jorge Amado em braille também, viu?
Então, Jorge Amado era um apaixonado pela Bahia, que virou cenário de todas as obras dele.
E sabia que ele foi até deputado? Ele era do Partido Comunista e escreveu um livro em homenagem ao comunista brasileiro mais conhecido, mais importante, Luiz Carlos Prestes.
Uma das obras mais interessantes para os adolescentes é Capitães de Areia. O livro conta a história de meninos e meninas de rua da Bahia. Quer saber se é bom? Vamos perguntar para quem leu.
É um livro muito emocionante. É pesado porque mostra a realidade de meninos e meninas abandonados nas grandes cidades e todos bem novinhos. É, a parte que mais me emocionou, até hoje não esqueço, é quando um dos garotos encontra uma família que realmente quer cuidar dele como filho. E o menino trai essa família que levou ele para casa. Porque ele tinha combinado com os outros amigos que espionaria tudo, né, para depois o pessoal roubar a casa. E aí o menino perdeu a chance de ser adotado. E, gente, no fundo ele não queria fazer isso, ele estava gostando da família.
A indicação foi da jornalista Heloísa Darcanchi.
Então não perca as outras dicas de leitura que vamos dar hoje sobre a obra de Jorge Amado, além de lembrar os livros que viraram novela.
Vamos falar ainda sobre as vantagens do ensino técnico. Segundo pesquisas, mais de 80% dos estudantes que fazem ensino técnico conseguem emprego.
E ainda vamos ouvir uma história infantil do Jorge Amado, A Bola e o Goleiro.
E o Matuto? Ele vai dar dicas para o professor sobre a literatura do nosso homenageado de hoje. Voltamos já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Você sabia que Jorge Amado também escreveu livros infantis? Entre os 33 livros que ele publicou, dois são para crianças.
O Gato Malhado e Andorinha Sinhá foi o primeiro livro infantil. Uma história de amor entre um gato e uma andorinha.
Que amor complicado, hein?
Já pensou? O interessante é que Jorge Amado escreveu essa história em 1948 para o filho dele, que tinha um ano. E o texto original ficou perdido entre as coisas do menino. Quando ele já era adulto, achou o texto e mandou publicar.
Quem comentou sobre as obras infantis de Jorge Amado para a Escola Brasil foi o crítico literário Maurício Melo Júnior.
As duas têm uma característica muito próxima, são duas histórias de amor. Primeiro, o amor do gato pela andorinha e o segundo, da bola pelo goleiro. E é uma característica nessa literatura infantil do Jorge Amado, exatamente esses sentimentos humanos mais profundos que levam a um mundo mais justo, a um mundo melhor.
A Bola e o Goleiro conta a história da Bola Fura Redes, que se apaixona pelo goleiro Bilobilou, Cerca Frangos. Legal, né? Se quiser gravar, vai preparando o gravador aí, que daqui a pouco vamos contar essa história inteirinha pra você.
Mas antes, tem uma informação muito importante pra quem tá pensando em fazer uma faculdade ou um curso técnico.
Estuda Brasil!
Escuta essa informação, pessoal. Uma pesquisa mostrou que mais de 80% dos jovens que cursaram o ensino técnico em São Paulo estão empregados em boas condições.
E outra pesquisa feita entre jovens que se formaram na faculdade mostrou que menos de 70% conseguiu um emprego.
Isso quer dizer que quem fez o ensino técnico teve mais chances de emprego do que quem se formou no ensino superior.
E tem mais, das pessoas de nível superior que conseguiram emprego, 10 em cada 100 trabalham em outra coisa e não na área que se formaram.
Para entender o porquê, nós conversamos com o professor Carlos Augusto Maio. Ele é diretor da Escola Técnica Estadual de São Paulo e é um defensor do ensino técnico no país. Vamos ouvir a opinião dele.
A vantagem de um ensino técnico, hoje nós vemos que é a empregabilidade dos alunos que saem com uma qualificação que facilita a inserção desses alunos no mercado de trabalho. Porque hoje a formação técnica, ela tem uma concepção muito diferente daquilo que a gente tinha há uns anos atrás, né? O técnico hoje, ele é alguém que participa das decisões da empresa. Ele não é apenas um mero apertador de parafuso.
E escuta só, desde 2004, o ensino técnico voltou a ser oferecido junto com o ensino médio regular no chamado ensino integrado em vários estados. Isso significa que se o aluno optar pela formação técnica integrada ao ensino médio, pode em seguida tentar a faculdade.
Na opinião do professor, essa formação integrada é importante na vida do jovem.
Faz diferença, né? Porque ele, quando ele faz o ensino técnico, se ele for seguir estudos, ele tem a formação técnica, deu um amadurecimento, que facilita a questão dos estudos na universidade.
Bem, essa que a gente acabou de ouvir é a opinião do professor Carlos Augusto Maio, diretor da Escola Técnica Estadual de São Paulo. E qual é a sua opinião sobre esse assunto, professora, professor? Escreva aqui para o Escola Brasil, conte para nós.
Bem, se você está terminando o ensino fundamental ou médio e quer seguir o curso técnico, existem escolas municipais, estaduais e federais.
Informe-se na Secretaria de Educação mais próxima. Se você tiver acesso a computador com internet, entre na página da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. O endereço eletrônico é www.mec.gov.br/CETEC.
CETEC com S no início e C no final. www.mec.gov.br/CETEC. Neste site você encontra a lista das escolas técnicas federais.
Toque musical.
Ah, para comemorar o aniversário do Jorge Amado, vamos falar das músicas que foram trilhas de filmes e novelas baseadas nas obras dele?
Vamos lá, que tal essa daí, ó?
Dona Flor, deixa a vida de que ela é.
Essa é do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos. Quem já viu? Em 1976, quando foi lançado, 11 milhões de pessoas assistiram ao filme. Os atores eram a Sônia Braga, que depois seria a Gabriela na televisão, o José Wilker e o Mauro Mendonça.
A obra de Jorge Amado ficou ainda mais conhecida com duas novelas de sucesso na televisão. A primeira foi Gabriela, que a gente já falou do romance Gabriela, Cravo e Canela, lembra?
Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela.
E quem é daquela época também vai lembrar da novela Tieta, com a atriz Beth Faria.
Tieta, Tieta, pelos olhos de Tieta, me deixei guiar. Tieta, Tieta.
Jorge Amado ainda era ótimo compositor. E a canção mais famosa sobre a obra dele foi composta por ele mesmo, em parceria com Dorival Caymmi. Vamos ouvir a música.
O que fizeste isso tão de mim, alegre menina? palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamante, escravas para servi-la, um lugar no meu dossel, e a chamei de rainha, e a chamei de rainha. O que fizeste, sultão, de mim, alegre menina? Só desejava campina, colher as flores do mato, só desejava um espelho de vidro pra se mirar, só desejava do sol, calor para bem viver, só desejava o luar de prata pra repousar, só desejava o amor dos homens pra bem amar, só desejava o amor dos homens pra bem amar. No baile real levei a tua alegre menina, vestida de realeza, com princesas conversou, com doutores praticou, dançou a dança faceira, bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira.
Você ouviu Gabriela, de Jorge Amado e Dorival Caymmi. Quem canta é Djavan.
Depois do intervalo, vem aí o matuto mais querido do Brasil.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e, através dele, a gente pode desenvolver a cidadania, a gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância, ANDI e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Oi, Cadu, tudo certinho, meu rei? Tudo bem, Sandrinha, minha rainha? Um cheiro pra você, mainha. Agora, vocês me afastam um cadinho, pra lá, que acho que eu tenho que despejar essa bacia de cacar.
Eita.
E pisar assim, ó.
Eca, mas que bagunça é essa?
Mas, Tutu, você tá plantando cacau na fazenda Matinha?
Não, Cadu. Vocês não captaram a mensagem, não, hein?
Que mensagem?
Então, olha essa aqui, ó. Dá licença, cais que o mar tá agitado hoje e eu vou jogar a minha rede.
E pronto. Que é isso, Matu?
Mas, vocês são difíceis, hein, senhor? Povinho difícil de entender as coisas.
Você não fala logo o que é.
É a última tentativa. Abra a roda, cais que eu vou jogar a minha capoeira de sempre. Ei, menino! Ó o martelo!
Cuidado pra você não cair! Cuidado! Que caso é sério, hein, Cadu?
Tá vendo, menino?
Vocês não captaram, não, é?
A gente acalma o interno.
Eu vou te contar, viu? Eu tava mostrando pra vocês todo o meu talento de ator. Tava interpretando alguns personagens assim que eu conheci lendo alguns livros, sabe de quem?
De quem?
Dermes Jorge Amado.
Ah! Mas a interpretação foi excelente. Eu adorei.
A gente entendeu de cara.
Nossa.
Vocês gostaram? Gostaram?
Demais.
Pois é, eu aprendi a pisar cacau lendo o livro que o Jorge Amado escreveu, chamado Cacau. Entendeu? E pra jogar a rede assim, igual pescador, e eu lembrei do livro Mar Morto.
Sei.
E claro. Jogar capoeira. E eu aprendi, sabe o quê? Assistindo uma minissérie chamada Tenda dos Milagres.
Nós não pescamos, tá vendo?
Tá vendo? Pro Jorge Amado não tinha base nem quantia mesmo, né?
É mesmo.
Os livros de contagões são bom demais.
É verdade.
Eles viravam filmes, novela, minissérie.
Você sabe que as histórias são envolventes, né? E ajudam a conhecer melhor, inclusive, os costumes do nosso povo, a nossa cultura.
E os problemas sociais que, infelizmente, existem no nosso país, né?
E sabe com quem que eu andei assim trocando umas ideias sobre os livros do Jorge Amado?
Com quem?
Com os meus sobrinhos, gente.
Olha que legal.
Eles estão lendo o livro O Gato Maiado e a Andorinha Sinhá.
Ah, é?
É. Eles disseram que o professor começou a ler pra eles lá na sala de aula e eu depois emprestou pra ele, pra quem quis levar pra casa, né? E eles estão adorando.
Você sabe que a gente falou aqui hoje, você ouviu? Nós falamos da história desse livro, a história de amor entre um gato e uma andorinha, já pensou?
É verdade, passarinho com gato não dá certo, né, Gador?
Essa história é boa, hein?
Mas eu queria deixar aqui essa dica pro professor. Professor, professora, ó, começa a ler qualquer coisa, qualquer história legal assim na sala de aula, viu? Que as crianças, elas se animam, viu? E eles ficam assim tão empolgados que eles vão até querer fazer um teatrinho.
É mesmo.
A gente podia fazer um teatrinho aqui também, né?
Ué.
O que vocês acham, hein?
Ai, como adorei assim? A ideia.
Qual é a proposta? Ideia?
Ó, nós podemos inventar, assim, uma história com vários personagens do Jorge Amado.
Isso, muito bom, muito bom.
A ideia é boa, Sandrinha? Uhum. Cada um faz um papel, Sandrinha. Você pode ser a Gabriela.
Então... Chega mais perto, moço bonito. Chega mais perto, meu raio de sol.
Menino, já cheguei, Gabriela. O negócio aqui tá animado, hein, Gabriela?
Tá, e eu vou ser o diretor, então, tá bom? Silêncio no estúdio.
Ô, mas é estranho, prazer mesmo, viu, senhor? vamos ensaiar nós dois aqui, vamos ensaiar. Gabriela, mas que cheirinho de cravo. Assim não, helicóptero.
Ele não gostou.
Desse jeito ele não consegue.
Tchau, Matuto.
Tchau, Matuto.
Que confusão que esse caipira faz, né?
Bom, agora que tá tudo calmo, vamos ouvir a história A Bola e o Goleiro, de autoria de Jorge Amado.
Era uma vez.
Hoje eu vou contar para vocês a história da bola fura-redes e do goleiro Bilô Bilô, o cerca-frango. Uma historinha para ninguém botar defeito. Breve e louca, como a vida. Vocês sabem que o destino das bolas de futebol é fazer gols. E a bola fura-redes, como o nome indica, era a maior especialista do país. Gols incomparáveis. Ela era o pavor dos goleiros e a alegria da torcida. Os maiores ponta de lança do país morriam de amores por ela. Mas a heroína dos gramados não revelava preferência por nenhum deles. Jamais se apaixonara. Um dia, porém, como acontece com todas as criaturas, a bola fura-redes se apaixonou. E logo por quem? Quando a bola fura-redes viu o goleiro Bilô Bilô naquele time fuleiro que ainda não ganhara nenhuma partida no campeonato, não teve olhos para mais ninguém. Logo que a partida começou, ao ser chutada com violência para o arco, foi aninhar-se nos braços do rei do galinheiro. Pela primeira vez da vida, Cerca Frango recebeu aplausos da galera num estádio de futebol. A bola fura-redes continuou a fazer gols sensacionais nos demais goleiros. Mas quando o cerca-frango, que agora já era chamado de pega-tudo, estava no gol... aí ele sempre pegava a pelota de mil maneiras diferentes, em defesas jamais vistas. e a torcida saudava mais uma defesa espetacular. Por vezes o goleiro pega tudo, beijava a bola, fura redes e o público delirava. Parecia um milagre. Um dia, os jornais, as rádios, as cadeias de televisão anunciaram para o Brasil e para o mundo inteiro que o rei do futebol se preparava para varar o gol número 1000. Todos os goleiros do Brasil e do mundo queriam essa honra, mas ficou decidido que caberia ao goleiro Bilô Bilô engolir o frango no milésimo gol do craque sem igual. Evidentemente, a bola escolhida não poderia ser outra senão a famosa fura-redes. Ainda hoje, muita gente não acredita no que aconteceu em campo naquela tarde. A bola fura-redes pintou e bordou. Já estava 5 a 0. Nos últimos segundos, porém, o juiz marcou pênalti contra o time de Bilô Bilô. Um silêncio enorme cobriu o estádio. O rei do futebol tomou distância. No gol, Bilô Bilô estava pronto para não fazer a defesa, para engolir o frango cru com penas e tudo. O rei chutou com a máxima violência a meia altura, diante do arco vazio. Todos ficaram de pé no estádio. Viram então a bola fura-redes dar meia volta no ar, desviar-se antes de cruzar o arco, dirigindo-se dengosa para onde estava o goleiro Bilô Bilô. Certa frango mudou de posição, fugindo rápido para o outro lado. Fura-redes fez o mesmo. Parece que a bola está atrás do goleiro, senhoras e senhores. Estão correndo em frente às traves, de um lado para outro. A bola fura-redes partiu atrás do seu goleiro e o perseguiu até que o alcançou diante do arco adversário e em seu peito se aninhou redondinha e amorosa. Assim terminou a carreira futebolística da bola fura-redes e do goleiro Cerca Frango, que foi o pior e o melhor de todos os goleiros.
Era uma vez
bola apaixonada pelo goleiro. Legal, o que você, né, achou? Escreva para o Escola Brasil sugerindo outras histórias.
O livro do Jorge Amado com essa historinha faz parte do acervo distribuído em 2002 pelo FNDE para as escolas públicas de ensino fundamental. Então deve ter na sua escola.
Voltamos depois do intervalo com as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Que boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê, além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno, para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andi e Unicef.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, oi. Vamos mandar um beijo especial para duas irmãs. Opa. A Jailma Portela Fontinelli... E pra quem mais? Pra Silvanir Araújo Portela Fontinelli. Legal. Lembra que ontem eu li uma cartinha da irmã também? Então chegaram mais duas. Sabe, legal, de onde que elas, hein, são? De Marajá do Sena, no estado do Maranhão. Boa noite, meus queridos amigos do Escola Brasil. É com muito carinho que eu escrevo para este maravilhoso programa para dizer a você, Sandra, que eu gosto muito do programa e gosto muito do Cadu.
Opa,
gosto,
obrigado,
muito do Matuto. Vocês são importantíssimos para nós, sempre falando sobre educação, porque a gente mora muito distante e isso, o programa, né, o Escola Brasil, é o único meio de comunicação que faz chegar a educação até a nossa cidade.
Olha como
que
é bonitinho, bom saber disso, né, muito
gente?
Obrigado,
muito lindo.
Viu?
E a irmã dela escreveu o seguinte, ó: Sandra, você e o Cadu são nota 1000. Adoro a participação do Matuto, que só tem inteligência. Para mim, ele não tem nada de matutez. Tudo que ele fala é muito inteligente.
Mas você viu como ele apronta, né, a confusão aqui? A gente, primeiro ele engana a gente. E depois ele vem com a solução das coisas.
Então, um beijinho para as duas. Muito linda a cartinha de vocês, tá bom? Beijinho então para Silvanir, lá de Marajá do Sena, no estado do Maranhão. Beijinho, gente.
Muito legal. E olha, pessoal, lembrando para você, colega radialista, que já retransmite o Escola Brasil, por favor, escreve pra gente, diz o nome da sua rádio, o horário em que retransmite o programa e mais ou menos qual é a audiência da rádio, tá bom? Obrigado.
Escola Brasil.
E você, professor, tá lembrado que amanhã é dia do estudante?
É, 11 de agosto. Se a sua escola não preparou nada pra comemorar e sábado não tem aula, pode pensar numa homenagem para segunda-feira.
Agora, Cadu, sabe que eu sempre tive a curiosidade de saber por que o Dia do Estudante é comemorado nesta data? Daí eu decidi pesquisar.
É mesmo?
Uhum.
E o que você descobriu?
Bom, que em 11 de agosto de 1827 foram criados os dois primeiros cursos superiores de Direito do Brasil. Um em São Paulo e o outro em Olinda, em Pernambuco, né? E a data, então, foi escolhida para homenagear todos os estudantes do país.
Boa! E sabe que eu tenho outra curiosidade.
Ah, é?
É, já que no programa hoje nós homenageamos o escritor Jorge Amado, eu fui pesquisar umas coisas sobre a vida dele, né?
Ai, que legal!
O Jorge Amado disse numa entrevista que quando era menino, presta atenção, nunca aprendeu a assobiar, não sabia jogar bola de gude. E olha o que é mais curioso, ele disse que tinha uma dificuldade enorme para atravessar uma rua, podia até ser atropelado. Aí ele disse assim, a única coisa que eu sei fazer é contar histórias.
Pô, e será que precisava saber mais alguma coisa, gente? Não precisava, né?
Pois é, então pessoal, parabéns a Jorge Amado, parabéns aos estudantes pelo dia de amanhã.
É verdade, parabéns. E atenção, garotada, dê um abraço bem apertado no seu pai neste domingo, porque domingo é dia dos pais.
Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.